Olá, olá, monstruosos ouvintes do Troca-Fita, vocês estão bom? Eu tô bom, tá tudo bem, estamos em abril. Desculpem aí, a gente teve que pular um episódio porque simplesmente acabou a água na minha casa por um dia inteiro. Então, no dia da gravação, tivemos que procurar para tomar um banho, eu, minha esposa, meu filho, porque bem naqueles dias de mais calor, assim, que você está azedo, você está chorumento, e cara, não voltava a água, cara, mesmo com caixa d'água, não adiantou. A gente foi tomar banho em outro lugar. E não deu para cozinhar, foi um cacete. A gente não tem dinheiro para comer fora, então é isso aí. Eu continuo sendo João Pedro Ramos mesmo assim, e estou aqui novamente com meu irmão que está sensual e acabou de ir ao banheiro. Zé Vitor Ramos, é verdade que ele acabou de ir no banheiro, tá? Cadê as palmas da galera? Cadê? Vai vir?
É pior que a verdade, mano. Eu me atrasei, não vou nem criticar as palmas atrasar hoje. Muito gato, garoto. Johnny, eu agradeço que a gente não tenha gravado nas últimas 2 semanas, porque eu fiquei doente, eu tava com a tosse, eu passei a última semana tomando mais xarope que o Lil Wayne em 2005. Então, assim, foi até bom pra eu poder dar descansada na vozinha. Eu tinha um monte de vídeo pra editar, saiu outro vídeo ontem, inclusive não fiz nem propaganda no grupinho, porque sinceramente acho que ninguém liga. Mas é isso, cara. Estamos bem, estamos com a bruxa solta aí. O Johnny agora tem água, eu espero. Não estamos mais vivendo no pós-apocalipse do Fallout.
Não. Cara, no dia seguinte acabou também, viu? No dia seguinte a gente falou, bom, agora voltou, né? De manhãzinha, fui lavar a louça. Aí deu 10 minutos assim, quando
Nossa
a gente tinha de novo
Senhora.
picado cebola pra cozinhar. Acabou de novo, cara. Foi 3 dias acontecendo
Vou
isso.
começar. Vamos dar uma pesquisa. Tem que ver se já privatizaram, porque esse tipo de coisa acontece quando privatiza aí, Johnny.
Estamos morando em Campinas, aqui já é privatizado, José. Então,
Eu sei, eu sou uma pessoa muito atualizada, cara. Você pode perceber que eu tô sempre por dentro das coisas.
vamos para os nossos convidados? Sim, você ouviu direito, hoje são nossos convidados, excepcionalmente, é a primeira vez que a gente fará dessa forma, e eu acho que vai ser muito bom, porque hoje estamos aqui com o casal que ele já participou, ela ainda não, então vocês terão aqui uma nova participação aqui. Dele, que eu agora anunciarei quem é o casal. Eles formam o do Morcegula. Então, se você conhece música, se você está sabendo das novidades musicais aí, das melhores bandas dos últimos tempos, você já sabe de quem estou falando. Estamos aqui com ele. Estamos com o Badk. E estamos também com a Rebeca ali. O Morcegula, cadê a criançada? A
Aê!
criançada veio?
Criançada, solta a criança.
Falta as crianças!
Então tá bom.
Salve, João. Salve, Zé. Prazer estar de volta aí, cara.
Que
E aí,
bom.
gente?
Estamos com os dois hoje e cada um vai escolher uma música. Então hoje faremos uma versão A4 aqui, pela primeira vez.
Hoje é
Primeira não, acho que
rodada dupla.
segunda. Tô brincando. Né, Zé? Acho que teve uma vez que tava
É,
o
eu. Eu acho que a
Art.
gente já fez. Mas é que esse podcast é uma bagunça. Já teve festa de firma, já teve bastante gente ao mesmo tempo falando de uma música só, já teve bastante gente trazendo cada uma música. Isso aqui é uma bagunça. Eu gosto assim. A gente gosta aleatório.
Tem muita
Exatamente.
regra. Cara, infelizmente eu não estou vendo vocês porque minha tela ficou preta. Eu acho que espero que esteja gravando.
Mas estamos aqui, estamos
Aí
aqui,
voltou,
tá gravando,
voltou.
tá
Aí
gravando.
eu sou. O som segue. Hoje tá divertido, hein, Johnny? Hoje tá criativo. Vamos.
Tudo bem, voltamos, tá tudo certo. Vamos primeiro falar um pouquinho então do Morcego em geral. Eu queria que vocês falassem um pouco como começou, que a banda é uma banda recém-criada, pouco mais de, deixa eu ver, 2 anos já deu?
Não.
Ainda não.
Fizemos 1 ano, dia 31 de dezembro.
Um ano no calendário, porque às vezes a gente sente como se a gente já tivesse uns oito anos e meio, porque a gente está num apilhado,
Tanta coisa.
fazendo muito show.
Então. Vocês estão fazendo turnê pra caralho, vocês estão tocando tudo que é canto agora, né?
Tá, essa semana agora a gente vai para Santa Catarina e pro Paraná.
Então.
Vamos cair lá para baixo.
Santa Catarina é uma cidade que a gente. Assim, uma cidade não, é um estado que a gente sempre acaba tendo notícias ruins lá. Porém, eu espero que o show reúna todas as boas pessoas que ainda residem em Santa
Ah,
Catarina, porque.
nossa! Não, vai ser massa. Vai ser Jaraguá do Sul na sexta e Blumenau no sábado, né, meu bem?
Blumenau no sábado e domingo a gente vai para Curitiba. Mas a gente está fazendo a turnê. Na verdade, a gente lançou o nosso álbum de estreia agora em janeiro, né? E, cara, eu acho que assim, eu sou da escola Estradeira e a Rebeca também. Então, é difícil assim de separar as coisas, cara. Pensou num álbum, pra gente, a gente pensa em ir pra estrada e acho que acaba sendo a melhor forma de uma banda nova, enfim, desenvolver um trabalho, né? Que é conseguir conciliar o lançamento com as cidades, você começa a visitar e você começa a reencontrar os amigos e começa a fazer aquela coisa assim de orbitar em torno da banda. A gente lançou o álbum em janeiro e marcou 18 shows, são 18 shows, é até um girinho bom. Só que eu e Rebeca junto, a gente tem para mais de 3 filhos, então a gente faz o seguinte, a gente toca um fim de semana sim, um fim de semana não. Um fim de semana sim, um fim de semana não. A gente casou as nossas programações aí de paternas e maternas, né? Eu tô sempre que eu tô com meu filho, ela tá com as filhas, e aí a gente fica um na estrada, um com o filho, um na estrada, um com o filho. Considerando que ela mora 17 horas de viagem de ônibus do Rio, joga essa questão toda, um pouquinho de Cramps com Ramones e dá o morcego, cara.
É, vocês estão sempre viajando, mesmo quando não é pra tocar, então, né? Agora, por exemplo, vocês não foi por causa de show, né? Semana passada, na verdade, a gente ia fazer uma versão cada um num canto aqui, até quatro câmeras.
Sim, que a gente tava na semana dos filhos. Aí eu tava lá e ele aqui.
Cara, mas a gente aproveita que, assim, geralmente quando tem show, a gente vai e volta pelo Rio, né? Assim, tá se estruturando dessa forma. Então, ela vem, aí hoje tem o podcast, amanhã tem o ensaio, a gente tem uma reuniãozinha também aí pra tratar de, enfim, de coisas da banda. E aí a gente vem, se junta, tipo, super morcegulas ativar, sabe? A gente faz tudo que fazia, ensaia, cai na estrada. E ela volta pro Rio, aí a gente volta.
Até porque a gente leva também a nova base, né? E aí a gente leva instrumentos e tudo mais. Aí é melhor vir pra cá, a gente já faz tudo e sai. Senão também não tem como ensaiar, né? Porque como é que ensaia?
E vocês têm... Cara, se for juntar vocês dois, todos os seus projetos, é muita coisa, né, cara? Porque tem... Vamos lá, tem o Pulmão Negro, tá rolando ainda?
Pulmão Negro, banda Rebeca. Fez 10 anos esse ano, nós estamos gravando, tá marcado para daqui 2 semanas, então tá tudo frenético ao mesmo tempo, nada parado.
Então, a Rebeca tem o Pulmão Negro, tem o Morcegula, também tem os momentos tarô e muitas outras coisas. E aí o Bad que tem o Morcegula, tem o Carbona, tem o Trabalho Solo, e vocês dois tem o Goma Base, que é, pô, o Goma Base tá bombando, né, cara? Eu tô vendo cada vez mais.
Na verdade, cara, assim, a Goma Base meio que se entrelaça, sabe?
Com
as bandas, e tipo, a ideia por trás de ter feito, assim, eu digo que se entrelaça porque a matéria-prima vem da própria estrada, né? Você olha, Daniel ET, Mutsarela, 30 anos, Bong Brigade, aí Paulo Rocker, Gramofocas, agora Paulo Rocker solo, e aí tá todo mundo ali meio que, é uma coisa que enfim, faz parte um pouco da trajetória também, sabe? E tem uma certa filosofia assim, cara, a música é incondicional, tipo, vai continuar sendo feita. Não importa o quanto ela vai gerar de recurso. Então, assim, fala assim, cara, não me importa quanto a música vale pra realidade de mercado. Eu vou tentar buscar esse recurso em outro lugar. Então, é legal que alguma base também vem pra tentar misturar tudo e trazer um pouco mais de remuneração mesmo, sabe? Sim. Só que dentro de uma coisa que tá tudo misturado. Porque quando a gente viaja pra tocar, a gente viaja, leva as coisas da alguma base. Só que quando a gente tá tocando também, a gente tá conhecendo os ilustradores, tá conhecendo as bandas. Então,
é ao contrário também acontece. Confusão, né? Que acaba que a alguma base também leva o Morcegula, né? Porque às vezes uma pessoa lá no Pará compra um pacote mágico e aí a gente... Tem esse trabalho de enviar o material de algumas bandas parceiras, e aí coloca o morcego, envia adesivo. Então faz aquele trabalho de antigamente.
Aquela onda meio anos 90 mesmo, sabe?
Coisas, meio que uma coisa de ir falando, né?
Tem muita gente que me manda adesivo, manda, tipo, sei lá, pô, põe aí nos pacotes e tal. E é legal, cara, é gratificante, porque assim, pô, tem. Eu já vi bandas assim de sabe, parceiras assim, de, cara, sei lá, você pega. Vai, 50 pedidos e começa a botar foto, e fala, pô, que porra é essa? As pessoas vão ouvir as bandas e tal. Então tem uma levada, assim. E, cara, fim de semana passado foi massa, porque a gente fez Carbona, Morcegula e o Fist. A gente fez um fim de semana aí, tipo, dois shows juntos. E aí eu fiz rodada dupla, mas é legal pra caramba, porque, enfim, aí a gente vai otimizando tudo, sabe? O lance é estar na estrada, cara, basicamente.
E vocês estão, tipo...
A gente se conheceu na estrada, né?
Ah. É, então, eu ia falar, tipo, como é que não só o Morcegula, como vocês se uniram e aí depois como é que o Morcegula surgiu? Porque quando eu vi o Carbona, foi quando vocês estavam, a última vez que eu vi, eu acho que foi quando eu vi o Bad que é ao vivo a última vez, você tava lá, Rebeca, mas só te falei oi, porque eu não te conhecia, o Zé também tava, quando teve o show, foi aqui em Campinas, teve meu funeral, Bom Brigade, Carbona... E teve a banda do... Quem que abriu mesmo? Neocid? Acho que era isso.
Neocid.
E a gente tava lá e... Aí eu falei, quando eu falei na semana passada, né, que tinha acabado a água, e aí a Rebeca falou, cara, ainda não existia o morcego ali. Tipo,
ainda não existia.
Foi no dia 29 de janeiro, porque eu lembro que foi um dia depois do aniversário da minha esposa. Então, assim...
Ah, a gente já tava meio que um embriãozinho, né? Sem saber.
Sim, foi no 31 de dezembro que a gente fez o primeiro ensaio, então...
Foi. E assim...
Cara, isso já fala muito sobre a banda. O primeiro ensaio da banda foi 31 de dezembro. Muita coisa de...
Cara do estúdio que só queria ficar de boa e a gente chegando lá.
Então, dá pra ensaiar dia 31 de dezembro? Cara, porra, não é possível, cara. Vai ser fominha no inferno, né? Tipo...
É, porque assim, o Henrique foi tocar lá em Uberlândia. E aí eu fui no dia frio, Berlândia é muito quente. Então, quando faz frio 2 dias no ano, ninguém sai de casa, porque as pessoas não estão preparadas. E aí eu saí assim mesmo, fui no show, fortalecer, né, a cena. Tinha gente, amiga envolvida fazendo e tal. Então vamos lá, no frio danado. Quando eu cheguei no evento, eu vi ele, achei interessante. Falei, vou querer. E aí a gente foi começando a conversar e tal, né? Mas o processo foi um pouco demorado.
mas também depois que foi, né? Veio banda junto.
É, a gente já fez tudo. E esse negócio de ensaiar no ano novo, porque era o dia que a gente tinha combinado de se ver, porque realmente não é perto. Uhum. Eu pego 17 horas de estrada. Primeira vez que eu vim de carro, eu consegui fazer em 13, 14 horas. Mas é muito longe, não é uma coisa de tipo uma noite você faz, nem uma manhã inteira, você tem que passar o dia viajando.
Cara, mas tem uma coisa que é muito foda nesse processo, que é o seguinte, primeiro é descobrir o Subwoofer, né? Porque tem...
Sim!
Um ônibus convencional de rodoviária... É tipo de 500 contos.
Sim. Não, o Buzer é maravilhoso, cara.
É bizarro. É
incrível. Cara, eu tô fazendo festa lá em São Paulo, né? A Tiger Robocop, né? Que a gente faz desde 2011. E tava foda, né? Porque eu tô morando em Campinas. Isso que tá muito mais perto. E mesmo assim, ia ser caro pra caramba, né? E
não, é,
aí eu consigo ir e voltar pelo preço que é mais barato que pedágio.
Não, é loucura, né? É loucura.
Enche o ônibus de gente e dá um jeito.
E aí, cara, a gente foi conhecendo um pouco essas coisas, porque eu cheguei a pegar uns voos pra ir pra Uberlândia. Só que aí, eu estou ficando velho, e assim, voar tá chato pra caralho, meu irmão. O processo de, tipo, assim, você vai, e porra, enfim, cara,
não,
aeroporto tá mó neura, tá, pô, tudo chato pra caralho, né?
Não tem voo direto, nem isso tem pra minha cidade,
cara,
gente.
E aí a gente começou a descobrir
a Bowser.
Cara, os prazeres de encarar 17 horas.
Eu acho que spa, não tem ninguém falando, mãe,
bicho,
não tem ninguém precisando de mim.
A gente descobriu que a gente fica 17 horas, cara, pra sem filho. Interação com humanoide, sacou? A gente fica ali. E, cara, hoje em dia é bom, porque assim, é um tempo que você tem pra pensar, pra, sabe, ler, pra produzir coisa, falar. Então, cara, assim...
Eu até trabalho dentro do ônibus.
É engraçado, cara, porque...
Atendo, tarô lá, põe assim, ó, meu negocinho em cima do colo e vou atendendo. E uai, gente, é 17 horas, né?
Dá pra fazer bastante coisa.
É, e aí como eu tenho... A gente tem ficado uma semana junto, outro separado. Semana que vem eu tô na minha casa. Eu chego já, tenho que fazer um monte de coisa e cuidar de bicho, de menino, de planta, de não sei o quê, fazer nananã e ensaiar com a outra banda, que também tem. Aí não dá muito pra perder o tempo. Entrou no ônibus, já faz alguma coisa.
É a vida, cara. E pelo menos uma coisa que é legal, até do Goma Base, que vocês estavam falando, é que tem um ecossistema que tá rodeando o Goma Base de bandas, assim, que, pô, tá ficando... bandas tanto novíssimas quanto antigas. Tipo, tem bandas clássicas ali e outras coisas muito novas. E aí é legal quando tem um aglutinador, assim, como se fosse um selo. No caso do Goma Base não é bem um selo, mas, assim, as bandas que estão ali no meio, que fazem parte né? Que tem a camiseta, tem o adesivo, tem tudo, tem o material ali. Cara, dá pra você saber assim, bom, tem uma qualidade, porque vocês não vão falar assim, ah, vou pôr qualquer coisa aqui e foda-se.
Já é feito
com
curadoria, né? A gente
Mas, cara, temos uma novidade, que
Opa.
É assim, a goma base, cara, ela era, vamos dizer assim, era um selo que tava sendo chocado ali, e agora acho que vai nascer, porque assim, eu comecei lançando as minhas coisas, acho natural, né? Tipo, eu não ia distribuir minhas coisas por outra pessoa e tal. Então, o Morcêgula já saiu, se você olhar lá, tá a goma base. O meu álbum, o Fase Goma Base, que é o nome do meu álbum solo, saiu pela goma base. E agora, cara, a gente acha que eu posso dizer que viramos um selo, pois eu levei o Oneide, vocal do Pelebroi, não sei, de Curitiba, pro estúdio, pago pela goma base, e estamos fazendo o primeiro álbum solo do Oneide com a goma base, assinando como selo.
Muito bom.
E aí essa parceria estendeu pro lançamento do vinil do Pelebroi também. A gente vai lançar o Desiderato, que, assim, pra mim foi um dos melhores álbuns, cara, do rock nacional ano passado. Eu fiquei, assim, tipo, apaixonado pelo álbum. A gente tá lançando, então, a gente tá licenciando, né? A master é deles, a gente tá licenciando pra fazer o Desiderato em vinil. E o Morcêgula tá saindo em vinil também, agora pela goma base. E, cara, eu tô, assim, eu venho, assim, incomodado e, tipo, motivado, porque, por dois aspectos. Primeiro, é muito master de qualidade sendo gerado e feito basicamente nada. E isso, assim, Sim. pra quem gosta de música, é meio angustiante, porque, assim, a gente faz parte, vai, de um forma-se um grupo em torno do Pacote, né, produtor lá de Porto Alegre que a gente grava, que na verdade é mérito dele, e assim, eu me orgulho em fazer parte do grupo, que é o grupo das pessoas que se beneficiam do talento e da generosidade do Pacote como produtor. Mas o fato é que o cara tá fazendo um movimento muito grande, e ele tá, tipo, numa intensidade de produção, que, cara, em um ano, a quantidade de bandas e álbuns que ele grava e gera, eu fico olhando e falo, cara, como é que o Chinelada, como é que o Pelebroi, tipo... Sabe, o Zumbis do Espaço gravou o último álbum lá com ele, mas o Zumbis, o André, faz um excelente trabalho fonográfico e tal. Então, assim, eu falo, cara, não é possível que tem tanto material de qualidade sendo produzido, e isso tá virando, tipo, um JPEGzinho desse tamanho e umas gravações, bicho, que não deixa nada a dever lá fora. Não, eu sei que não é só ele, mas ele é um exemplo de produtor nacional de rock, porra, de rock under, é um cara que, assim, eu conheço ele Eu sei porque eu já levei trabalho mais mainstream pra ele, o cara falou, cara, eu prefiro, tipo, seguir aqui, porque eu sei o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, assim, olhar pra isso e falar, pô, eu acho motivante tentar botar essas paradas pra andar, sabe? Assim, tipo, eu não sei quanto tempo, a gente nunca sabe quanto tempo dura, porque, porra, é uma realidade de negócios difícil e tal, bababá, e etc, mas isso também não importa. Importa que, assim, esse ano a gente já tem o Oneide, já tem o Pelebroi, tá saindo o Morcêgula, e, cara, eu fico feliz pra caramba de estar vivendo isso, sabe? É uma parada massa, assim.
Muito bom saber, bom que a gente ganha ainda notícias fresquinhas para esse podcast, cara.
Eu nem falei muito ainda disso, cara. O lançamento do Pelebroi, eu acho que eu nem falei, assim, diretamente lá na goma. E do Oneide também não, o Oneide já tá com capa, tá gravado, tá tudo. É só agora, só fazer uns ajustes. E tem um lance e outra coisa que eu acho legal também, por exemplo, o disco do Oneide, ele vai sair no digital, obviamente, mas assim, provavelmente, 45 dias antes do lançamento, você pode comprar na goma e baixar ele inteiro, tanto em Wave quanto em MP3 sequencial. Assim, você compra uma camisa pelo preço normal mesmo, 85, 80 ou 90, e você vai ter acesso ao álbum inteiro, um download feito na própria plataforma, um mês e meio antes do digital. Então, eu costumo brincar que é um selo de algodão também, a gente lança algodão.
Tem que ser, cara. Hoje em dia tem que se adaptar. E vocês estão fazendo um trabalho muito, muito foda aí. Que bom saber que tá andando cada vez mais pra frente, como eu tinha falado aí. Esse ecossistema vai rodar mais ainda de bandas bacanas aí.
Parabéns, cara.
Vamos pra sua música, José? Vamos começar a trocar nossas recomendações aqui?
Pô, fácil. A minha veio de eu procurando trilha sonora pra fazer propaganda nos videozinhos, já que só se 20 pessoas assistem, eu pego as musiquinhas que eu gosto, que nem você faz aqui no podcast, eu coloco pras pessoas aí ouvir. Aí eu tava caçando e eu achei, eu tava procurando lá na mesma playlist, acho que foi da semana passada, e eu achei essa versão de Bella Ciao do Scamondongos, cara, é maravilhoso. Então, toca aí e vê o que vocês acham, mas que é uma coisa que eu gostei bastante, então eu já acho do caralho, assim. Vai lá, Diogo.
Vamos lá, então. Já voltamos. Bella Ciao versão Scamondongos. Vamos lá. Eu não lembrava.
Animadinho.
Eu não lembrava que os Camundongos tinham essa voz de. Essa voz de Blind Pigs, assim.
Cara. Cara. Eu acho Duca. Eu achei do cacete. O que vocês acharam?
Cara, pra mim foi um saudoso reencontro, cara. Assim. Pô, os Camundongos, acho que os Cuba também. Bandas que ali no. Tipo. Cara, assim, eu gosto muito de ska. Eu não entendo muito de ska, mas, cara, eu ouço pra caramba, assim, acho, não, assim, nem como gênero, assim, acho que é, fora do punk rock, tem ska de tudo quanto aqui no Rio tá rolando agora uma roda de ska na praia, cara, não sei se vocês já ouviram falar.
Eu ouvi, mas faz uma careca.
Isso é delícia.
Bicho, negócio insano, coisa de Rio de Janeiro, montar uma roda de ska no pôr do sol. Do Arcoador, uma loucura o negócio, sabe? Pô,
parece ótimo, cara. Enfim. Parece roda freestyle de ska. Olha que maravilha do brasileiro.
É realmente uma loucura. Mas assim, cara, os Camundongos, eu não sabia que os caras estavam na ativa, assim. Eu não sei se voltaram. Mas assim, fazia um tempo que eu não ouvia falar e, tipo, cara, eu tenho recordações ali dos 90, cara. Uma banda que agitava pra cacete a cena. Me lembro dos Cuba também, que era uma banda, acho que é de Curitiba, né, que ficou grandona na época também e elevou bastante ali o nome dos caras. Mas eu curti, cara, curti a versão vigorosa, gutural, foda, massa.
Sim,
Rebeca, se quiser também dar sua impressão.
Eu?
É.
Achei bem interessante o contraste, porque quando eu começo a ouvir a música, remete à música que a gente conhece, né? E aí entra esse vocalzão contrastando aí, achei bem interessante. Não conhecia, na hora o Henrique já abriu ali pra ver, já deu uma olhadinha. Eu gosto muito de ska também, tem muita banda de ska que eu boto pra ouvir. E é feliz, né? A gente gosta de ser feliz, mesmo com a letra que é de coisas intragáveis, a gente gosta de ficar pelo menos alegre.
Pois é.
Falar cara, tem mesmo difícil.
Alegria na combatividade, né? Não, o ska é forte, o ska é leva, meu irmão. É, o ska é muito, é um negócio, porra, muito forte.
Não tem
foda,
como
ficar
parado. Massa demais.
Muito bom. Vamos para a minha recomendação, que eu tô segurando faz um tempo essa aqui, cara. É uma banda que eu tinha perdido o nome dela. Eu tinha descoberto do nada, assim. E aí eu perdi o nome e não achava mais. Aí eu fui numa playlist velha minha e achei. É uma dupla, chama Twin Temples. É, rola desde 2017. E aí é uma dupla que, na verdade, eles tocam tipo um doo-wop, sabe? Aquele rock bem antigão, meio puxado pro doo-wop, assim. Só que o tema dele sempre é o capeta, o satanás, o cramunhão, o mochilo de criança. É tipo um negócio bem capeta mesmo.
Gelado.
Só que é doo-wop, é um doo-wop assim do capeta.
Já gostei, já me agrada.
Fiquei, é.
Simpatizamos.
Já.
Chama Twin Temple. É, cara, procurem depois eles no Spotify. A capa desse disco aqui, que eu escolhi a música é incrível. Se chama Let's Have a Satanic Orgy. Então, assim, é uma coisa bonita. É, e o disco se chama God is Dead. Então, tudo deles tem essa temática aí. Só que o som é fofinho. Então, novamente, estamos contrastando aí a letra com o som. Vamos para o Twin Temple,
qual,
então.
Qual é o álbum? Qual é o álbum? A God is Dead, tá aqui.
God is Dead, do Twin Temple. Let's have a satanic orgy e já voltamos, vamos lá. Let's have a satanic orgy. In the forest, dead of night, the full moon is the only light. The magic circle of you start to sway, and the beauty witches have been out to play. Come to the savage. Under my spell, to the Sabbath with me. Let's have a satanic orgy. Rhythm's got you, blood and sweat. You feel your heart pounding in your chest. Things go high. The pitch, you've never been up to, you've been up to a pitch. Come to the Sabbath, take her out of my room. We're naked under the moon. Maybe I'll make love to you. Come to the Sabbath. Under my spell, come to the Sabbath with me. Let's have a satanic orgy. Take her out on my broom.
come to the Sabbath, go down and live from hell. And just like that, you're under my spell. Come to the Sabbath, take her out of my room, her naked under the moon.
O 666 no final é bom, fica mais legal.
Não sei nem o que falar. Singularmente falando, cara, já tô aqui alucinado, cara. É, eu não conhecia, não tinha ouvido falar. E já cometi o erro ou não de abrir o Instagram dos malucos já seguia. Aí você já começa a ver, cara, figurino, sacou? Banda gringa mexe muito com isso. Eu e a Rebeca, a gente fala direto, fala, caralho, cara. A Rebeca tem explorado mais isso e tal. Eu falei pra ela, cara, tipo, aí tu olha o show dos caras, meu irmão. Tu olha figurino, porra, dá vontade de pular dentro, sacou?
Leva até
foda,
o
cara.
Palco.
Loucura, bicho.
Tem muito
e
de cramps, né?
O início da música é uma música nossa que a gente fez também. É a mesma harmonia.
Cara, tem um pouquinho de Cramps, mas é assim, mas é mais, eles entram muito mais no pré-Cramps, no que o Cramps se inspirava, né?
Acho que sim, o Cramps mais sujão.
É, tipo, mais elegante.
É, parece, cara, parece aqueles standards, 50, né? Tipo, bonitão no lugar, só que, tipo, o álbum começa com Burn Your Bible, né? Tipo,
sim.
Tá com o pé na porta, parada, né?
É bonitinho, né? É bonitinho pra galera brasileira aí, da galera verde e amarela, ia adorar essa, mano.
Cara, engraçado que essa é a segunda vez na semana que eu falo de queimar a Bíblia, cara. Que eu só fugindo aqui do tema, mas tipo, eu espero conseguir voltar, porque às vezes eu vou embora e não consigo voltar. Mas eu não seria tão indelicado quanto uma música assim, é muito foda. Mas sobre queimar a Bíblia, cara, eu tava me lembrando essa semana que é o seguinte. Por que eu tô falando disso?
Segue que amamos tangentes, vai lá.
Não, me lembrei, é o seguinte, cara, a Goma Base, a gente vai fazer um fanzine, né? Um fanzine, só que a princípio ele vai ser um fanzine literário, porque não, tipo, mas assim, tudo acaba em música, né? Na nossa vida mongol, tudo vai pra música. Então assim, vai ser um fanzine literário, tipo, barra música, mas o formato é tipo de crônicas e tal, enfim. Aí a primeira edição... A gente tá lutando muito pra fazer o seguinte, que é... O tema vai ser a carta que Neil Young não escreveu. Então, a gente tá reunindo pessoas pra... Que ele tem aquela One of These Days, que ele fala que vai, né, do Harvest Moon. Ele fala, eu vou escrever uma carta pros meus amigos e lembrar de tudo que fizemos e tal. Aí, nesse processo, eu comecei a mentalmente revisitar e falar, cara, o que estaria na minha carta pros meus amigos? Eu lembrei, cara, de... Tipo assim, porque tem um lance que as pessoas vão ficando velhas, às vezes, tipo... Cara, você fala, caralho, se lembra daquilo, e tem gente que, sei lá, o cara tá ocupadão na vida, e fala, cara, tipo, não me lembro, não quero lembrar. E eu tava lembrando, cara, que tem um maluco amigo meu que eu não vejo há uns 20 anos, que a gente encontrou uma vez nos Estados Unidos, e aí, cara, a gente ficou puto lá com a situação.
Eu tô com medo.
Pegou a Bíblia, cara, que da casa que a gente tava, e começou a rasgar as páginas. E tacar na lareira, maluco.
A audiência crente desse episódio, que deve ser ninguém, vai ficar muito
exatamente,
bravo.
Exatamente, tenho, cara, certeza que... fica à vontade, cara. Você tá em casa, aí... Bad.
Não, tranquilo, mas foi engraçado porque é muito coisa de moleque, assim.
Ah, sim, agora, sim.
Tipo, cara, eu não sei do paradeiro do figura, mas a gente... Aí o cara ia pra... O cara, tipo, andava com a camisa do Suicide, Send Me Your Money. Cara, uma história muito doida.
Não, mas sempre tem uns rumores por trás dessas bandas satânicas, assim. Sempre tem um rumor de que eles não são nada satânicos.
É, assim. O cara do Slayer saber. É crente, né, mano?
A gente vai saber, né? Eu já lembro do Castelo do Jonão.
Enfim, chegamos ao Twin Temple, Burn Your Bible, e voltando aí. Mas, cara, achei o som muito foda. Já segui aqui.
E é um casal também, né?
É, sim, sim. Eu curto bandas, assim. Então tem um.
Cara, eu e Rebeca.
Já trouxe várias, assim.
Estudar o caso, tipo,
é, vamos.
A camisa do cara, o cara tá com a camisa social preta. Tem, tipo, uma teia de aranha, tipo, daqui a um mês você vai olhar e falar, caralho, que filha da puta, o cara foi lá, viu a parada, agora tá usando, isso, e tá dizendo aí que cheio de teinha de aranha na camisa, e pô, foi da minha banda que eu indiquei lá no programa.
É isso.
Vamos para o intervalo, já que o Zoom não permite que a gente faça um grande bloco, e aí a gente vai tocar a música do Morcego, qual que a gente toca agora no intervalo?
Ah, cara, a gente anda muito numa fase ou ferro velho ou chiclete no bolso. Se vocês quiserem desfrutar do excelente vocal da Rebeca e ouvir esta beldade cantando chiclete no bolso, se
então
quiser chinelagem, ferro velho.
Então vamos, agora a gente vai de chiclete no bolso e aí no final vocês ouvem ferro velho. Fácil, cara.
Beleza.
Então, vamos agora de chiclete
beldade
no bolso.
Beldade e chinelagem.
E a gente já volta, então, no segundo bloco com as escolhas do casal Morcegola e a gente falando mais bobagem, porque é pra isso que estamos aqui.
Beleza.
Vamos lá.
São chicletes no bolso para mastigar. Das melodias eu faço uma bola. Tive a sorrir ao estourar. Fazer música porque sim, sem razão. Tudo passa e permanece. A canção que a gente aqui toca, ampliando a conexão. Ainda restam chicletes no bolso e no coração. Ainda resta combustível no tanque pra gente queimar. Um novo sol a cada dia, sorrir ao respirar. Fazer música porque sim, sem razão. Tudo passa e permanece. A canção que a gente aqui toca, ampliando a conexão. Ainda restam chicletes no bolso e no coração.
Voltamos, vocês ouviram Chicletes no Bolso, do Morcego, lá do disco mais recente, Dia das Bruxas. Espero que as pessoas que estão ouvindo esse podcast vão lá e aí vocês sigam, você salva o disquinho nas redes sociais, aí você compartilha com o amiguinho e fala, ô, você conhece essa banda aqui? Ô, conheço agora. Aí você segue também nas redes sociais.
Tem disquinho físico agora.
Então, entra lá no Goma, aí procura Goma Base, aí você manda uma mensagem e fala assim, eu quero o discão, quero o disco, eu quero o disco, quero tê-lo em minha casa, quero ter a versão, quero tocar esse disco, quero tocá-lo com meus dedos.
Cara, quinta-feira, porra, quinta-feirinha a gente vai cair, a gente vai pra São Paulo, vai passar na Avenida Brasil, que vai pegar os vinis, aí a gente marcou de 6 às 8, tipo, tem até no flyer, ó, 6 às 8 a gente vai estar no bar tal, chega lá se quiser, a gente vai tomar uma cerveja, porque a gente vai passar da Catarina de carro no dia seguinte, né, a gente vai quebrar a viagem, pegar os discos, aí terça-feira que eu tô me enviando a pré-venda aí do, pra quem comprou na pré-venda, e cara, tamo animado, bicho, enfim.
Fazer a viagem em partes assim, pelo menos você dá uma descansada, aí você curte um pouquinho de São Paulo. São Paulo, olha, eu morei muito em São Paulo, Zé também, e São Paulo é bom pra passear. morar lá, eu já tô velho, tô quarentinha.
É, cara, cidade grande, né, é a desgraça, né, mano? Cidade grande, é... enfim.
Aí eu tô preferindo esse interior, o foda do interior aqui, bom, não, eu ia falar foda do interior paulista, mas o foda do interior de todo lugar é que começa, quanto mais você vai pisando pro interior, o negócio vai ficando mais tenso de conservadorismo e pensamentos um pouquinho atrás, né?
Mas você não tem noção do que vivo na minha cidade.
É, então você tá...
Você começa a entrar numa capitania hereditária, né, Johnny? Fica difícil.
Sim, totalmente capitania hereditária.
Capitania.
É.
Cara, vocês dois estão em dois... Vocês dois e nós também, né? Não adianta, não tem... Porque eu falo, bom, o Rio é foda, né? O Rio adora eleger um governador. E São Paulo... São Paulo acabou fazendo isso também.
O Rio é um show de horrores, né, cara? Tipo, cara, os últimos anos políticos do Rio, meu irmão, cara, isso é tenso demais. Cara, a gente vai, meu irmão, agora, ó, tem o Twin Tempo aí pra ir ouvindo, tem outras paradas.
A gente ficou alucinado ali na cozinha, já fizemos até uma música ali.
Muito bom. Isso pra isso que serve esse podcast, pra gente se apresentar a música. Por isso também que a gente fica apresentando músicas, a gente recebe sempre pessoas que gostam de música e que tem ligação, alguma ligação com a música, mesmo que seja só você adorar a música, né? Que nem quando a gente chama pessoas que não são música, tipo Rafael Fernandes, que é da MED e da editora Draco, ele faz um monte de coisa de quadrinhos e tal, e música pra ele é... E a gente sempre chama, e é bom que a gente sempre... Quando é artista, a gente não vai tocar só o Morcegula. Cada um traz uma banda que não é a sua própria pra gente ficar trocando figurinhas, e a gente também toca as músicas da própria banda. Acho que essa é a pegada do bagulho.
Isso eu acho mais legal, assim, do podcast, porque vivemos meio um paradoxo, né? Era da comunicação, enfim, século XXI. Mas, cara, ontem mesmo eu tava falando com o Mel. Eu falei, cara, há de ter alguma coisa errada. Porque, assim, cara... Tipo, porra, o digital veio, acabou com todas as revistas, mas não entregou nada. Cadê? A gente falou, quero ler sobre música. Porra, essa semana a gente tava no Harozine, cara, eu peguei o Zine. Porra,
eu adorava fazer isso.
Me deliciei com a parada. Aí ontem também fui fazer um exame, cara, de tarde. E aí tinha uma revista de aviação. Cara, eu comecei a olhar pro negócio e falei... Cara, essa parada é muito foda. Uma revista, papel.
Eu tenho saudade demais de revista.
Muito foda.
Eu sou acumulador de revista, cara. Eu sou
muito. Então, só que eu tô percebendo uma coisa que também vão chamar de velho, mas assim, cara, vai ter um ajustezinho, as coisas vão voltar, porque assim, foi essa euforia, o caralho, não sei o quê, mas cara, a gente só se fudeu nessa porra. Essa que é a verdade, sacou? Agora, cara, até na indústria da música, as pessoas que pensam os rumos do negócio mesmo, do mainstream, cara, já se começa a falar numa coisa meio bipartida, sabe? Uhum. Assim, existe o streaming, existe o Spotify, mas existe isso pra uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, sabe? Porque de fato, cara... Não tem, assim. O digital é um negócio de escala. Escala nível global. Então, assim, as majors, os fenômenos pop se beneficiam muito, porque, cara, é um caralhinho de um planeta inteiro. Mas, cara, a gente não fala com o planeta, sacou? Não. Então, assim, moral da história pra não entrar nessa seara, mas, assim, porra, na alguma base, de novo, mas tem muito a ver com a correria artística, eu vendo letra manuscrita. Quando eu abri alguma base, eu falei, caralho, Rebeca, tipo assim, cara, eu tô com R$1.800 de papel, R$1.800 de letra no papel. Eu falo, cara, eu acho isso muito foda, por quê? Aí eu fui ver e fui fazer uns cálculos, tipo, meus 5 álbuns solo, não deu o que eu vendi de papel em 2 meses. Então, assim, não há que teórico que venha me falar que, no meu caso... O digital, o streaming, o caralho. Não é, porque o meu público, ele fala, a tua música, ó, só a tua letra vale R$80 no papel. O Spotify diz que é 0,000 alguma coisa.
Pois
então,
é. Assim,
os próprios artistas, gestores de carreira, o nego tá se ligando, cara. Que assim, é legal pra caralho, tem que estar lá. Mas, cara, o Spotify, na boa, pra mim, é tipo um banco de dados.
Exatamente.
Onde as pessoas que tomam contato com a música vão chegar lá e sabem. Ah, esse maluco barbudo aí faz o quê? Toca na banda aí, o um negócio de morcego. Vai lá, tá lá. O cara, querendo, ele sabe onde ele vai achar. Entendeu? Sim. Mas, assim, Cara, eu tenho certeza que o público das bandas que a gente gosta, e eu que sou fã de música, eu quero muito mais, cara. Não dá, tipo assim, não dá pra comparar. Bicho, olha só, eu tenho visto nos shows, eu levo cartão postal, cara. Uma coisa inovadora, uma maravilha do século XXI, cartão postal. Cara, as pessoas ficam olhando pro negócio assim, é, tipo, pô, ilustração Daniel ET, fica ali em cima da mesa. Caralho, que foda, posso pegar? Pode pegar, de graça é de graça. O cara pega, sabe?
É, tipo, lógico. É,
porque, assim, o fato é, eu fico falando, quando que vão inventar o outro vinil? Que é assim, ó, vinil não tem mais graça, o negócio agora é CD. Ah, não tem agora. Então, você lembra vinil, que eu falei pra você dar, porque era pra dar pro sebo? E vendo, então, agora eu vou fazer você comprar tudo de novo pelo triplo do preço.
É,
caralho,
cara, tipo assim, é...
Quem puxa essas cordas, sabe? Qual é o próximo vinil, sabe? Que, tipo assim, cara, a gente vai ter que esperar alguém falar, então, vou falar uma coisa pra vocês, revista do grande caralho. Bicho, dá pra sentir, cara, dá pra sentir, assim, e não é porque eu sou velho, cara, pô, tu pega, assim, um pãozinho e joga na mão, cara, não tem mais, as pessoas não estão lendo mais, não tem mais...
Não, pessoas não...
Tipo, não, Cine não. Report, sabe aquela coisa de, pô, eu duvido, cara, eu quero cair duro no chão se você chegar e fazer, porra, um reporte de cena de São Paulo, Sorocaba, botar num papel, senão não vai querer levar pro banheiro cagar e ler aqui, porra, bicho.
Cara, é um negócio que eu sinto falta, eu sou, como eu falei, acumulador de revista, e infelizmente tem muitas que foram embora, né, porque acabam se deteriorando se você não cuida, mais do que livro. E, pô, meu banheiro sempre foi recheado da revista Mundo Estranho. Putz, a revista Mundo Estranho era todo mês, assim, a Mundo Estranho e a Rolling Stone. Comprava essas duas religiosamente.
Cara, tinha coisas legais, tipo, pô, a própria Spin, cara. A Spin, que era, pô, bem mainstream, era legal. Sem falar, né, tipo assim, pô, aquele máximo rock and roll, aquele tarugo de...
Sim. 100, lá fora tem ainda, né, algumas páginas. Lá fora ainda tem algumas que são impressas, mas aí é bimestral, trimestral, sei lá.
É... Tem, mas assim, cara, o ponto assim é só, cara, é que eu acho que tem uns, vão ter vários ajustes, sabe? Bicho, jornal, cara, jornal é uma vergonha o que o século, a era da comunicação e o século XXI fez. Cara, é um negócio, tipo, é triste porque é decadente, cara, e isso tem impactos que a gente tá vendo agora. Sim. Tipo, a véia do Zap, que o Mozini fez a música agora do merda, tipo, é o resultado disso, cara, é um negócio sério pra caralho. E assim, de novo, outro dia eu me deparei com um jornal, eu falei, cara, em que momento a humanidade decidiu que uma das poucas, tipo, uma dos poucos contatos com a leitura do cotidiano foi extirpada, mas... Caralho, mas quem que disse que é ruim ler jornal? Não, não é ruim, não é. E não há nada que tenha sido colocado no lugar. Porque assim, cara, você entra na CNN, sei lá, você entra na Folha, no Globo, na esquerda, direita, cara, você entra em qualquer, hoje em dia, jornal, dos maiores aos menores. Tipo assim, você tá na CNN, você vai clicar, aí fala, ué, três linhas, acabou. Aí você faz... Aí começa agora a vir umas paradas que passa dentro do texto, então eu falo, caralho, o que tá acontecendo? Onde que tá? Ah, será que tem mais matéria? E às vezes não tem, acabou, sei lá, foda-se, 25 metros de anúncio, sacou? Cara, tá errado, brother. Então, assim, sei lá, eu fico louco com essas porra, cara, porque assim, música. O que eu leio de música hoje em dia? Eu leio, cara, o Brooklyn Vegan, sacou?
Tipo, sim, lá eu também. Toda noite.
Hã?
Toda noite eu leio também, cara, antes de dormir.
Pois
eu pego
o
celular.
Cara, tipo, mas não é possível. Cadê o Brooklyn Vegan brasileiro, cara, sabe?
Não,
cadê
não
um site pulsante, saca? Como tinha o Zona Punk. Eu tenho mais discos, é um projeto, porra, massa pra caralho.
É, mas agora já se... Já não é o que já foi, né?
Não é o que já foi. E assim, e aí é que tem uma coisa que é foda, que fala assim, ah, se não foi, acabou. Não, a gente tá aqui, todo mundo aqui é leitor, todo mundo é músico, todo mundo tem interesse... Cara, os shows estão cheios por aí, sabe? Sim. E assim, quem que vai ter que chegar e falar, não, agora é legal, livro é legal. Tentaram acabar com o livro também, né, maluco?
Sim.
Tentaram acabar com o livro, mas não conseguiram. Porque, tipo assim, a única coisa que eu falo como pai pro meu filho, a única coisa que eu falo pra ele, eu falo, filho, tá tudo nos livros. Tá tudo nos livros. Você vai tomar porrada, você vai sacudir, você vai, tipo, pedir pinico. Mas quando você estiver no chão, cara, tá tudo nos... Tudo que você vai precisar tá nos livros. Então, assim, cara, é preocupante, sabe? Porque, tipo, porra, até por lazer, cara. Cadê, sabe, revista? Porque se tivessem colocado alguma coisa no lugar, mas o fato é que não colocaram, cara. Eu, pelo menos, assim, como consumidor, eu não vejo, tipo, notícia, música. Eu sinto falta. Então, assim, falei isso tudo de novo, porque quando a gente vê um podcast como esse, é o lado bom da coisa funcionando, cara. Que é, tipo assim, é a gente poder ter o diálogo em torno do negócio, poder usar essa coisa de sair navegando, mas ter a troca, sabe?
Sim.
Porque esse é o lado bom do negócio, cara.
É isso aí, pra isso que a gente faz, cara. Pra gente ficar trocando coisas que não tem lugar nenhum, assim. Até tem, mas não. Você tem que sozinho procurar, né? E antes tinha alguém que indicava. Por falar nisso, vamos para a música. Eu queria saber quem de vocês quer começar, porque eu não quero ser quem vai escolher. Quem que vai indicar a música primeiro?
Pode ser eu.
Então vamos, espera aí. Deixa eu só inverter a ordem aqui na playlist. Cadê?
Aí eu falo um pouquinho?
É, fala um pouquinho antes e eu dou o play aqui.
Então, eu conheci o Kuretz procurando sobre duos.
É, e aí eu adoro.
Com a nossa formação peculiar, eu comecei a procurar como que eram outros formatos de duo, para entender o que poderia faltar, o que poderia sobrar, onde a gente pode acrescentar. E acabei conhecendo, né? É, também um duo casal, só que eles são ao contrário, ele que tá na bateria e ela tá na guitarra.
Uhum.
E ela é brasileira, então é bem legal também ver que ela tá tocando aí pelo mundo afora. Outro dia tava tocando até lá no Havaí. Sim. E eu tô assim, completamente viciada, só escuto Kuretz o dia inteiro.
Ah, e agora você foi conhecer o Kuretz de Satanás, né?
É, agora tem
Kuretz. Cara, o Kuretz eu entrevistei logo que começou. Eu entrevistei, porque a Flavinha era do Autoramas antes, né?
Sim.
E aí eu entrevistei logo no começo, assim, foi mó legal. Então vamos ouvir, né? Pra quem não conhece ainda, o Kuretz continua lançando coisas maravilhosas, também tem a parte estética, como a gente falou, da banda também.
Sim,
então eles.
Anos 70, né? Que ela traz a figurinha, que ela traz na música. E eu gosto muito, desde quando a gente, só acrescentando, quando eu trouxe a ideia da gente tocar junto, né? Que eu falei pra ele, quero muito fazer alguma coisa de música com você. Eu trouxe que eu gostaria de fazer alguma coisa anos 50 e 60, que é bem o meu foco de estudo na música. Meu pai era músico e eu fui criada a Beatles em casa.
Uhum.
Então, eu queria muito fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, quando eu descobri Kuretz, eu falei assim, gente do céu, é isso. Muito, muito gostosinha a música.
Então, vamos lá, com Shake... do Kuretz, e a gente já volta, vamos lá.
You
se eu posso dar um conselho para os ouvintes, é ouça toda a discografia. Opa! Vazou aqui. Se eu puder dar um conselho para todos os ouvintes do Troca Fitas, é ouçam a discografia inteira do Curetes, tá? Tudo que vocês puderem, ouçam, porque é muito bom, desde o começo até o Shake é mais recente essa música.
E... não tem nenhuma música ruim. Como exatamente. Ele pode? Não tem, né? Eu fui fazer uma playlist com as The Best Of.
Você pôs tudo.
Eu coloco todas.
É muito bom. José, você que está silencioso, o que que...
Cara, muito bom. Eu tô nessa vibe... é, na real, eu conheço muito pouco de 50s, assim. Eu tô conhecendo agora e eu entrei nessa vibe porque eu tô assistindo a série do Fallout que eu acabei de falar, Rogin Off, pro Johnny, que é uma parada... é, como eu posso dizer? Pós-apocalíptico retrofuturista. Então é meio que um design dos anos 50, mais que futurista, assim. É a brisa do cacete. A trilha sonora é toda do opzinha, toda puxada pros cinquentinhas. E eu conheço super pouco, mas é gostoso. O mais perto que eu cheguei de uma parada assim foi o Terno, Johnny. Pra você ter uma noção que eu conheço muito pouquinho.
E depois eles saíram também dessa. Eles começaram nessa, mas depois deram uma brida, foram pra um lado mais vanguarda da força, assim.
Eu não sabia que ele. Eu não sabia, não. Mas legal, vou procurar.
Saber. O primeiro disco do Terno é mais puxado pra uma coisa meio sessentona, assim, mais garagem, assim. Mas aí depois eles foram pro lado um pouquinho lá, um lado vanguardista da força, mas eu gosto também, eu acho legal. Eu sei lá. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Massa. As pessoas odeiam as bandas, eu não odeio nada. As pessoas odeiam os irmãos.
Eu também tô nessa, bicho.
Esse negócio, eu não odeio nada, não, tem coisa que eu odeio, mas aí eu não fico falando, nossa, eu odeio, eu só não ouço.
Não, tipo assim, cara, tem gênero, tem gêneros inteiros que eu não...
É, sertanejo, basicamente, eu não ouço.
Mas, cara, sei lá, eu também tive, cara, experiências recentes, assim, cara, de trabalhar com artistas dos mais variados gêneros, e é interessante também, tipo, você ver como as pessoas se levam tão a sério quanto qualquer outro gênero de qualquer coisa. E, tipo, cada gênero tem sua cultura, tem sua trajetória. Uma coisa em comum, todos eles, bicho. Tipo assim, cara, geralmente quem tá na ativa gastou muita sola de sapato, cara. No rock, no metal, no funk, no sertanejo, é bizarro, cara. Galera que não tem jeito, cara. Não, não tem almoço grátis, não. Galera cai dentro mesmo, cara.
A gente, na semana passada, na semana retrasada, na verdade, né, os ouvintes sabem que a gente pulou uma semana, mas a gente fez um episódio com a Madame Mim, né, e ela tá no Canta Comigo lá da Record, né, tem um monte de gente que tá lá, o João do Ratos, tá o Gabriel, né, que era dos Autoramas, aliás, é, ele é o único membro que sempre esteve no Autoramas, porque o Autoramas é ele, basicamente, e muita gente ali também do Underground, tal, tá o Clemente... E ela falou, cara, ela fica do lado de pessoas que estão de vários outros estilos musicais, e aí você acaba... Aí você vê, pô, tem um sertanejo ali, ela falou, eu troco uma ideia com o pessoal do pagode, do sertanejo, do funk ali, que tá ali, e é muito legal. Assim, você pode não gostar da música, mas aí dá pra bater um papo incrível o tempo inteiro. Porque tem muita coisa que se bate ali, de trampo, assim, de caminhada. Sim,
fora que são pessoas criativas se encontrando, isso sempre dá certo, né, cara? As galera tem umas referências diferentes, cada um tem os discos que pegou do avô pra trocar ideia, as bandas que curtiu, as viagens que fez,
mano. E as imprecessões, né, cara? Também, né?
Tem. Até esse pessoal do sertanejo, que, tipo, eu não ouço sertanejo, não gosto, né? Desse sertanejo novo, pelo menos, esse sertanejo mais pós-Chitãozinho Chororó, assim, eu não pego. E mas muitos deles gostam de rock, as bandas dos anos 80, eles piram, assim, em rock dos anos 80.
Ó, lá em Uberlândia é um forte da cidade, né? Tem vários cantores sertanejos. E os músicos deles, a maioria são amigos meus do rock, metaleiro. Sim. Os guitarristas super metaleiros tocando lá com os sertanejos.
É, não, pra esses caras que são gigantes, de sertanejo, tanto de sertanejo quanto de... Enfim, de banda pop, assim, tipo da Ludmilla, da Anitta, quando tem a banda mesmo, tem um monte de gente que é do metal, porque, tipo, tem que ser um puta do instrumentista que não pode errar, né? Então, assim, eles pegam quem? Essa galera cabeçuda, do prog, sabe? Os caras tão... É música, cara. Por isso que eu também gostava das revistas, tipo, a Rolling Stone, a Beatles, quando eles estavam numa fase mais de falar de tudo. A Rolling Stone sempre falou de tudo, né? Mas a Beast teve uma fase muito só fala de rock. E quando eles dão uma brida, assim, começam a falar de tudo, putz, eu lia tudo, mesmo que eu não ouvisse, Eu lia, tipo, por isso que a gente tava falando de revista, eu sinto falta disso. Tinha muita coisa que eu conhecia, e isso é uma pena, que não teve tanta intersecção das revistas com a gente ter esse alcance dos streams pra gente achar as coisas. Porque eu li as resenhas dos discos sem saber que porra que era aquele disco. Fala, puta, eu quero ouvir isso. Como é que eu ouço isso?
Cara. E isso é uma coisa, é aquela coisa, é uma coisa da hiperoferta, é uma loucura, porque ao mesmo tempo que tem, é isso que você tá falando.
Aí quando surgiu o acesso, já sumiu os revistas.
Enfim, por isso caímos de novo no podcast. Sabe uma coisa que eu acho genial que vocês fazem? Pra caralho, assim, que eu acho muito foda, é a forma que vocês apresentam os fragmentos, tipo, no flyer, os fragmentos de cada episódio ali, né? Uhum. De cada... Que fica ali, tipo, sei lá, vai lá.
As frases.
Tipo, Twin Temple, queimando Bíblia, revista de papel, né? Tipo,
as palavras-chave do que rolou.
É muito legal isso, cara. É muito legal. Você vê que é um mundo, né? Que cada episódio do.
Que a gente vai viajar.
É muito massa.
Que a gente viaja, né? No Da Madame Mim, inclusive, tem a frase ali, tipos de cu, porque teve um momento que a gente começou a falar dos tipos de cu.
E a cortina do gato e o caralho, eu fiquei ouvindo aquilo e eu via, cara. Falei, cara, doideira, porra, é muito, muito, muito foda isso, cara.
Eu acho que o que pega no digital, hoje em dia, tá tudo muito fácil acesso. Aí as pessoas não se debruçam para gastar um tempo em cima daquilo. Só o nosso nicho, que são de pessoas que são viciadas nesse assunto, né?
Sim.
Então é por isso que pra gente a volta da revista funciona. Que a gente ficaria horas ali lendo uma revista. O povo de hoje em dia já tá mais no... vê um videozinho de 5, 10 segundos, já quer passar, já quer...
É, cara, eu ouvi uma coisa assustadora antes da música que o Bardic vai indicar, que tem que tocar agora... Mas, cara, uma coisa assustadora que os jovens estão fazendo, aí a gente tem um grupo, inclusive ouvinte, se você for no apoia.se/trocafitaspod, você pode apoiar o podcast, e aí você ganha a incrível oportunidade de entrar no grupo do WhatsApp do Troca Fitas, onde estão só pessoas incríveis, como a gente citou aqui, tem o ET, tá o Bacalhau, que era dos Autoramas e do Planet, tá o Melvin, tá a Madame Mim, tá todo mundo lá, e a gente fica falando de música o tempo inteiro. E, cara, eu não sei se foi lá que a gente falou, mas eu acho que sim. E tem gente ouvindo, os jovens ouvem só o refrão das músicas e passa. Só. Não é que eles ouvem o primeiro verso e o refrão. Eles passam até chegar no refrão, ouvem só o refrão e acabou a música. É só o refrão.
E a isso gente é faz assustador, a música cara. Aqui, né?
A falta de atenção deve ser difícil, viu, Johnny? Porque assim, eu já tinha ouvido falar que estão usando o TikTok como o Google.
Sim,
ao invés de pesquisar as coisas, vão olhar no TikTok e ver alguém explicar, tá ligado?
Isso é real, cara, é perigoso.
E o mesmo jovem, esta figura tão peculiar, o mesmo jovem, ele também tá ouvindo coisas como a velocidade vezes 2, né? Que é tipo assim, cara, meu irmão...
Assistindo série na velocidade vezes 2.
Cara, parece quase uma... Me parece quase tipo uma pegadinha, cara. Alguém deve estar rindo, olhando e falando, caralho, né? Tipo, né? Deve ter uma sala, tipo, cheia de amendoim, uns extraterrestres rindo. Não é possível. Tipo assim, caralho, os malucos. Tipo assim, agora é a música. Aí, meu irmão, isso é um negócio loucura, cara.
Pior que isso é real, né? E depois
as versões reverb.
As bandas estão lançando isso. Você vê que, tipo,
isso. Mas sabe o que acontece? Cara, mas isso não pega ninguém, maluco, né? Tipo, isso é que é pior. A gente tá parecendo uma mega cena do capeta. Tipo, eu vou agora. As pessoas ficam desesperadas e ficam tentando trends e coisas, mas assim, cara, meu irmão, foda-se, cara. Esse negócio de vezes 2, vezes 4, reverb, não, pelo amor de Deus, cara, tem que ter limite, sacou? Porque
pois é.
É isso que eu tô te falando. Chega uma hora que fala, cara, não vai ouvir vezes 2. Por que não? Não vai.
Mas assim, o que dá pra fazer, que sempre, o que já foi feito, é assim, ó, você quer vezes 2? Você pega, forma uma banda e faz uma versão mais rápida da música, faz uma cover. Isso aconteceu, tanto tem versão ska, tem versão hardcore, punk goes pop. Isso é beleza. Você quer fazer uma versão reverb, faz uma versão shoegaze, faz. Só que assim, Não pega a versão, a música original ali, põe em vez dois e fala, é assim que eu quero ouvir. Puta, é bizarro.
Pois é, ué.
Não, gente que nem a gente pesquisa. Essas...
É nós, né?
Não, é. E quero ouvir porque é legal, sabe? Ah, legal é porque... Ah, é legal. Agora o negócio é ouvir vezes dois.
Sabe, cara, quando que eu achava isso legal? Eu achava isso legal uma época. Quando eu tinha fita cassete, eu tinha 6, 7 anos, no meu primeiro gradiente, eu apertava o play meio de levinho, assim, ó. E aí ficava... E eu ouvia desse jeito porque eu achava engraçado a vozinha fina. Mas, assim, eu tinha 6 anos, cara. E numa... Era isso. E com 6 anos eu tinha a fitinha do Michael Jackson, mano. 6 anos eu tinha a fitinha do Dangerous do Michael Jackson e Sing the Blues do Simpsons, cara, que é um grande disco, aliás. Eu adoro esse disco do Simpsons. Que tem, é só de blues quase o tempo inteiro e tem o Chuck Berry no meio cantando
Johnny, School Days. Por mais que a gente ame tangentes, vamos pra música do Bad.
Sim, sim, vai acabar o tempo. É, Bad, fala da música que você trouxe.
Então, eu trouxe, cara, uma música de um cara que eu não conhecia. E aí eu fiquei mais deprimido ainda, porque eu fiquei sabendo que ele tem 70 anos, ou seja, eu fui realmente um incompetente, cara, porque eu não conhecia. O nome da banda é The Beavis Frond, né, The Beavis Frond, eu não sei se vocês conheciam ou não, eu não conhecia. Não? Como que eu conhecia essa banda? Gustavo Kalli veio de Barcelona agora fazer uns shows na Fenda com Morcego, né, com Morcego, e aí ele falou, cara, eu vi uma banda que você vai gostar. Que ele sabe que eu gosto de Guided by Voices e tal. Aí eu ouvi, cara, só que eu ouvi, e aí de vez em quando eu tenho um surto, eu falo com a Rebeca, ah, foda-se, vou jogar tudo fora, só vou ouvir isso até morrer. E eu tô nessa fase agora. Que, cara, eu descobri, essa banda, cara, é uma mistura de Guided by Voices com Dinosaur Jr., cara, com um pouco, assim, desse rock psicodélico americano, tipo... Rock Erickson, e ainda bota um vocal de Cat Stevens. Então imagina que boa, cara.
A saladinha.
A saladinha. E detalhe, eu tô surtado mesmo, assim, total. Como o cara tem 70 anos, tem 1 milhão de discos, eu tô ouvindo sem parar. E, cara, não tem uma melodia ruim, bicho. Uma. Então, vamos lá. É isso.
Vamos lá. The Beavis Frond com The Wrong Side do disco, que eu gostei muito da capa. What Did For The Dinosaurs? Então, procurem depois aí, The Beavis Frond. A gente falou Beavis e tal, acho que é assim que fala, mas se escreve Beavis, sem o A, tá? Não é que nem o Beavis do Beavis Butthead.
Então, eu falei, Kalli, como é que fala isso? É Beavis ou é Beavis? Ele, eu acho que é Beavis. Aí eu, pô, fui no Google, ainda não vou no TikTok, chegou no Google e botei, como fala esse nome? Aí apareceu Beavis, aquela voz.
Então pronto. Então vamos lá. The Beavis Frond com The Wrong Side e a gente já volta, vamos lá.
Sympathies divided. You ought to take it slower. Wait to be invited. You're looking at the wrong side. You're looking at the wrong side. You're looking at the wrong side. Thank you for your kindness. I never knew you worried. But will you really stay here? You always seem so hurried. But though I wasn't smiling, you shouldn't be discouraged. You're looking at the wrong side. You're looking at the wrong side. You're looking at the wrong side.
better day is coming. I'm happy to inform you, the city streets are safer, the weather there is warmer. And though you might not see it, it's waiting round the corner. We're looking at the wrong side. 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 Looking at the wrong side. Looking at the wrong side. Looking at the wrong side.
Que delícia, minha gente. Que coisa mais maravilhosa, cara. É as coisas que eu gosto também. Você me acertou em cheio no coração aqui. Que, cara, também preciso ouvir mais. Que puta, que coisa
cara,
linda.
Então. Eu já tô com uma playlist, acho que já tá com umas 30 e poucas músicas que eu tô ouvindo a discografia inteira já fazendo.
Preparando.
Aquela peneira, depois eu te mando aí.
Cara, a voz dele me lembrou um pouco do Elvis Costello também.
Pra caralho, é.
Cara, essa música tem tudo a ver com você, porque ela me lembrou também, além de você gostar, cara, ela me lembrou o Melvin, assim. Eu acho que o Melvin também ia pirar nisso aqui, cara.
Eu já mandei pra ele. Eu
perguntei então.
Eu falei, você conhece, cara? Porque o Melvin conhece tudo. Se o Melvin não conhece,
eu falei. O Melvin e o ET, se junta o Melvin e o ET e o Art, puta, os três a gente não é nada. O cara sabe tudo.
É, tem a massa também. A gente fez um show o ano passado chamado Conga Monga Tour. A gente quer fazer de novo. O ET fez uma playlist colaborativa, cara. Eu roubei pra mim que, porra, meu irmão, a playlist é muito boa, cara.
É, então. O cara é. Eles, o Gabriel do Autoramas também, que desenterra uns negócios, o Gabriel Tomás.
O Gabriel, porra, é bom também, cara.
É, de ficar. Olha lá, quanta gente a gente tá falando aqui, ó, que desenterra as coisas, olha quantas pessoas boas pra isso. Zé, fala o que você achou, porque a gente tem só 3 minutos e pouco antes de terminar o episódio. Ixi, seu microfone desconectou, Zé.
Sério?
Agora fala.
Voltou. Meu Deus do céu, achei uma delícia, cara. Acho que talvez não tenha nem sido meu microfone, tenha sido sua internet. Mas, de qualquer forma, a música é uma delícia. Eu não tenho nenhuma referência pra comparar. De verdade, conheço zero coisas, mas que é gostoso de ouvir, cara.
Mas tudo bem, deu pra ouvir. É porque assim, o conector tá fazendo assim, ó. Mas enfim.
Maldito. Final, hoje, o episódio tá de parabéns. Hoje foi dificinho, mas tá ótimo. Obrigado pela paciência. O casal. O casalzão da porra, inclusive. Johnny, obrigado de novo por me aguentar estragando seu podcast mais uma vez com as minhas piadas de mau gosto. Beijo.
Nem teve piada de mau gosto, cara. Não deu tempo dessa vez. Você ficou muito silencioso. Ouvintes, depois vão fazer uma campanha. Zé, fale mais. Vai ser uma campanha nacional aí com carros de som na Paulista. Que carro de som do Bolsonaro já chega. É melhor os carros Zé fale mais. Acho que é muito melhor. E, cara, faltam 2 minutos e pouco. Eu queria só que vocês repetissem aí, então, as redes para as pessoas seguirem nas redes sociais, já que hoje em dia isso é indispensável para as pessoas.
Bom, lá no Instagram a gente está Morcegula. Aí estamos tentando mexer no YouTube, tem algumas coisinhas lá, a gente vai fazendo vídeo, vai colocando lá, mas é muita coisa. Uhum. E aí a gente tentou fazer um TikTok também, mas ainda tá muito embrionário. E tamo lá no Spotify.
Cara, as pessoas sigam no Spotify, tá? Não segue só na
banda. O povo segue, né? Não tem esse hábito.
É, tem que seguir no Spotify, porque aí quando a banda for lançar alguma coisa, você vai receber, caralho. Deixa de ser burro. Caramba, tem as ferramentas na mão. E não usa?
Pois é, aquele negócio do tudo tá muito fácil, né? As pessoas acabam não aprofundando nas coisas. Tá. Mas assim, eu tenho a agradecer o convite. Eu adoro falar e ser convidado pra falar, ainda mais da história que a gente ama contar.
Eu que me convidei. Eu que falei, pô, deixa eu participar aí, pra fim de voltar.
Não, mas pô, foi, eu falei, ótimo, é isso aí.
Foi a leitura de mente, né? A gente já leu sua mente.
Não, pô, eu adoro.
Mas eu adoro quando as pessoas se convidam, viu? Não é, vocês não são os primeiros, tá?
É um do Não, cara, é um dos podcasts que eu sou, cara, assim, eu adoro estar aqui porque é um dos podcasts que eu gosto de ouvir. Então,
porra, isso. Muito bom saber disso, gente. Então, como o Zoom vai tesourar nossa ligação, queria agradecer novamente aí pela presença de vocês.
Obrigado a vocês, cara.
Ouvintes, ouçam o Morcegula, ouçam o Carbono, ouçam o Pulmão Negro, ouçam o Badk, ouçam o Bom Brigade também, ouçam todas as bandas que estão ali no Como a Base, que aí você já tem uma base de umas 10 bandas bacanas, Meu Funeral, tanta banda foda ali. E agora vocês vão ficar com o Ferro Velho, do Morcegula. É isso aí que vocês vão ouvir agora. E aí depois vocês vão e sigam no Spotify, em tudo que é lugar aí, que aí vocês vão ouvir muito mais música bacana, e depois aí você fica sabendo das próximas. É isso. Obrigado pra vocês dois, e obrigado Zé, obrigado, e obrigado ouvintes. Vamos lá, Ferro Velho. Valeu!